economia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do terceiro trimestre de 2012. Hoje conosco temos o Sr. Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, e o Sr. Arnaldo Calbucci, CEO de rebocagem, embarcações offshore, estaleiro e agendamento marítimo. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço, encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros setores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por participarem de mais uma conferência. Estou aqui com o Arnaldo Calbucci para comentar os resultados da Wilson Sons no terceiro trimestre de 2012. Vou começar pelo slide número 4. Tivemos uma receita líquida de 157,5 milhões de dólares no terceiro trimestre, 13,6% menor que o mesmo período do ano anterior. Gostaria de pontuar que a forte variação cambial em relação ao ano passado continua a gerar um impacto negativo relevante no top line da companhia. Para lembrar que 65% do nosso faturamento é denominado em reais. Mesmo considerando o decréscimo da receita líquida da companhia, o terceiro trimestre de 2012 registrou evolução no EBITDA de terminais de container, rebocagem, embarcações offshore, estaleiro e agência marítima, apesar dos resultados menores no terminal de apoio de óleo e gás, a Brasco, e na logística devido ao fim de algumas operações ao longo dos últimos 12 meses. Indo para o próximo slide, slide número 5, eu apresento os destaques da receita líquida e EBITDA por negócio. No slide número 5, vocês podem ver que em terminais de container, a receita foi 10% menor, devido à já mencionada depreciação do real e do menor nível de exportações do Tecon Rio Grande, que contribuiu para os resultados mais fracos no volume de longo curso. Aqui eu estou falando dos 9 meses do ano contra 9 meses do ano passado. Vale ressaltar que durante os 9 primeiros meses do ano, as exportações brasileiras caíram 5% frente ao mesmo período do ano anterior, devido às incertezas no cenário macroeconômico. Essa queda afeta os resultados dos nossos terminais de container, que são predominantemente baseados nas atividades de exportação, e gerou um impacto negativo de 11,5% mais ou menos no EBITDA do negócio ao longo de 2012. Nossa base de apoio de óleo e gás, o resultado foi negativamente impactado pelo fim das operações para a Petrobras, no Porto Público, que a gente vem explicando para vocês ao longo do ano, e essa operação terminou em outubro de 2011, que representava cerca de 30% do EBITDA do negócio no acumulado do ano. Lembro que o resiliente demanda das International Oil Companies e as perspectivas relacionadas ao projeto pré-sal continuam sendo os pilares de sustentação para o crescimento das operações desse negócio. O EBITDA da logística continua a mostrar contração devido à descontinuidade de algumas operações dedicadas. O negócio vem concentrando seus esforços em operações integradas, mais integradas à nossa plataforma de serviços existentes, como, por exemplo, a terminal Alfandegado. Recentemente, a gente iniciou também a operação do novo centro de logística de Itapevi, e que já alcançou 55% de utilização nos primeiros 3 meses de operação. A receita de rebocagem atingiu 128 milhões de dólares, um aumento de 6% frente ao ano anterior, em função da maior frota operacional e melhor mix de preços de pricing praticados. O EBITDA também registrou crescimento relevante, com aumento de 6,7% no acumulado até aqui, em função do já mencionado crescimento da receita e dos menores custos com manutenção e ganhos em negociações de contratos, por exemplo, seguros. O EBITDA de embarcações offshore aumentou 37% nos 9 primeiros meses, como consequência de um maior delivery médio da frota, em função da renegociação de daily rates do lançamento de novas embarcações externa em Batuíra, evidenciando o consistente crescimento do negócio. Já o Estaleiro teve sua receita afetada pela desvalorização cambial, uma vez que a maioria de suas atividades são negociadas em reais. O EBITDA também foi afetado por algumas despesas pré-operacionais, como, por exemplo, contratação e treinamento de pessoal para o novo Dixico e menor processamento de aço para construção em relação ao mesmo período do ano passado. O agenciamento marítimo continua a demonstrar resultados positivos dando suporte à nossa plataforma de serviços. Indo para o slide seguinte, slide número 6, agora eu detalho os principais eventos que contribuíram para a evolução do nosso lucro líquido. No terceiro trimestre de 2011, tivemos uma reversão da provisão do Plano de Incentivo de Longo Prazo, ou LTIP, além de um forte impacto negativo no imposto de renda, esse último explicado pela forte valorização do real durante o período trimestre. No terceiro trimestre de 2011, impactado por LTIP e por variação cambial. No terceiro trimestre de 2012, no entanto, tanto os efeitos de imposto de renda quanto de LTIP não foram relevantes na formação do lucro líquido. Explica parte de sua evolução no período comparativo. Pode destacar também que as melhores margens operacionais desse trimestre também ajudaram a alavancar o bottom line registrado, dada a evolução de 7 milhões de dólares no EBITDA, excluindo o LTIP, proveniente dos resultados operacionais dos negócios que nós já comentamos. Finalmente, as maiores despesas com depreciação e amortização, além de melhores resultados financeiros, também compuseram o lucro líquido de 16,9 milhões no terceiro trimestre. Excluindo os efeitos de ganho e perda cambial e a queda no EBITDA em função dos baixos volumes registrados ao longo dos primeiros meses do ano, o lucro líquido dos 9 primeiros meses do ano foi impactado pelos mesmos efeitos já mencionados. Agora vamos para o slide 7 para algumas informações sobre os nossos investimentos no período. O CAPEX no terceiro trimestre de 2012 somou 47,9 milhões e incluiu 5,2 milhões de dólares para as obras de expansão do Estaleiro Guarujá, cuja operacionalidade está prevista para o final do ano, 6,9 milhões referentes às obras civis da expansão do Tecon Salvador, conclusão das obras também está prevista para o final do ano, 24,9 milhões de investimentos na renovação e expansão da frota de embarcações offshore e rebocagem. Nos 9 primeiros meses do ano, a companhia investiu 136 milhões de dólares. Em relação ao perfil da dívida, 74% é proveniente do Fundo de Marinha Mercante, através do BNDES, Banco do Brasil, agentes financeiros do Fundo de Marinha Mercante. 93,5% da dívida está atrelada ao dólar e 92% com perfil de longo prazo, dos quais 58% com vencimento após 5 anos. A dívida líquida é de 413,2 milhões de dólares, que a gente fechou no período, equivale a 2,8 vezes EBITDA nos últimos 12 meses, com um custo médio de 3,7% ao ano, relativamente baixo. Indo para o slide seguinte, slide número 9, já entramos aqui em algumas perspectivas, vocês podem ver foto aqui do terminal de contêineres de Salvador. Então, nesse slide, vocês veem a evolução das obras da expansão do Tecon Salvador, cuja operacionalidade, como eu comentei, da área expandida está prevista para o final do ano. Com isso, a gente praticamente dobra a capacidade do terminal, dos atuais 300 mil teus para 530 mil teus por ano. A nova retroárea já iniciou operações de armazenagem e movimentação de contêineres em outubro. E também vamos começar a receber navios de maior porte, uma vez que o Tecon tem se tornado mais atraente, depois desses investimentos em infraestrutura, para os nossos clientes. Estamos contentes também de anunciar que na semana passada a Marinha reconheceu um novo calado do terminal e autorizou a operação de navios Superpouso Panamax, com capacidade de transportar volumes superiores a 10 mil teus. Né? No nosso cais frontal, como vocês podem ver, o calado passa a ser 14 metros. Indo para o slide número 10, aqui ainda no Tecon Salvador, vocês veem o terminal de um ângulo diferente. Eu queria chamar a atenção de vocês para a nova Via Expressa, né, que liga o terminal à principal estrada do estado, diretamente proveniente das zonas de produção e ligando ao terminal diretamente e sendo exclusiva para caminhões com contêineres, 100% financiada pelo governo federal e estadual. A gente acredita que entre 6 e 12 meses a obra vai estar completamente concluída. Indo para o slide seguinte, slide número 11. Aqui a gente observa que as compras, que as obras do estaleiro Guarujá também estão a pleno vapor, estão previstas para serem concluídas no final de 2012. A expansão aumenta a capacidade de construção naval da companhia de 4.500 toneladas para 10 mil toneladas de aço processado por ano. Atualmente o Dique Seco, enquanto se estágio avançado de construção, outras instalações como armazéns para montagem de blocos estão sendo construídos próximos ao novo dique, vão dar suporte às atividades do estaleiro. A estratégia da companhia continua na construção e no suporte dos projetos de expansão de rebocagem e embarcações offshore, além da construção de embarcações para terceiros, como é o caso do ROVSV para Fugro. O novo dique permite à companhia também serviços de reparo, manutenção e docagem para a frota da companhia. Indo para o slide seguinte, slide número 12, apesar das incertezas macroeconômicas, e a companhia continua olhando muito de perto os seus desdobramentos e os possíveis impactos na corrente de comércio brasileira e também nos efeitos do câmbio. Mesmo assim, e ainda assim, gostaria de compartilhar alguns destaques positivos previstos para o ano de 2013. A conclusão das obras do Espaço Antecon Salvador e do Estaleiro Guarujá, 2, no final do ano, bem com, de 2012, bem como a construção do novo RVCV para Fugro, pós-aquisição, início das obras do novo berços para Brickloch, novas embarcações offshore e rebocadores a serem construídas e entregues em 2013, novo centro logístico de Suape, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2013. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Rogério Araújo, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas, a primeira delas é em relação ao Tecon Salvador. Se vocês pudessem dar uma noção para a gente agora, depois da homologação lá do calado, que a gente deve ver de navios atracando adicionais no terminal, que isso deve trazer de resultado. Agora nos próximos trimestres, acho que seria bastante interessante. E minha segunda pergunta é em relação ao setor de logística. Como é que está o processo de reestruturação, se é que a gente pode chamar assim, né, deve ter mais continuações ou não, e quando que a gente deve ver as margens do segmento recuperando, dado que foram descontinuados aí diversos contratos com margens menores. É isso, muito obrigado.
Rogério, obrigado aí pela sua pergunta. Com relação ao Tecon Salvador, é importante a combinação da homologação do calado com a disponibilidade de toda a infraestrutura. Né? Então, esse é o projeto de investimento de expansão do Tecon Salvador. Calado, mais cais e também equipamentos. A gente entende que essa expansão, como eu coloquei, quase dobra a nossa capacidade, para essa expansão é lançar mais veloz do que a gente observou, por exemplo, no Tecon Rio Grande, principalmente porque as cargas baianas começaram a ser escoadas por outros portos. Né? A gente já viu movimentos, por exemplo, de fruta se concentrando novamente no terminal, uma vez que a gente tem mais capacidade e terá ainda mais capacidade assim que o terminal estiver 100% operacional, para atender navios maiores, com foco nessa carga. Carga essa que é uma carga refrigerada. Então, está bastante animado já com as perspectivas que se abrem com a expansão do terminal. Com relação à logística, o processo de reestruturação está acontecendo. Né? Nós já descontinuamos várias operações dedicadas, como a gente vem explicando trimestralmente. Ainda existem outras que serão avaliadas e provavelmente serão levadas até o final dos seus contratos. Não entendemos que as margens devem aumentar muito fortemente no início de 2013. Isso deve acontecer, esse movimento deve ser mais para o final do segundo semestre de 2013, principalmente porque a gente tem o centro de distribuição de Suape entrando em operação, o centro de distribuição de Itapevi aumentando a ocupação, né, e margens. As margens vão ser função dessas ocupações dos dois centros de distribuição, e a descontinuidade das operações dedicadas também implicam em alguns custos desse movimento, né, que vão impactar as margens. Então, 2013, provavelmente, a gente vai continuar com os resultados de logística afetados por esses movimentos.
Tá legal, ficou bastante claro. A gente viu ontem lá a aprovação do financiamento para rebocadores. Se vocês pudessem falar também um pouco do plano de construção de rebocadores para os próximos anos, em termos de quantidade de navios que vocês esperam aí construir e substituir por navios não, por embarcações não azimutais, seria interessante se vocês pudessem um pouco dessa estratégia para rebocador. Obrigado.
Rogério, Arnaldo falando. Então, como você sabe, a gente assinou um financiamento para a construção de 12 rebocadores azimutais, tá? São rebocadores com grande capacidade de bola pool, de manobrabilidade, tá? Esses rebocadores vão ser construídos em até 4 anos. A gente pode aumentar ou diminuir a velocidade de construção dessas embarcações de acordo com a necessidade de mercado. A gente vai usar parte dos rebocadores para renovar a frota e parte dos rebocadores para incrementar o tamanho e muito mais a qualidade da nossa frota, tá? Devido principalmente ao aumento no tamanho dos navios containeiros que estão escalando o Brasil, e também de investimentos em infraestrutura que vão ocorrer ao longo dos próximos anos, como refinaria Abreu e Lima, ou Porto Iguaçu. Então a gente vai atender as demandas de crescimento e também de qualidade da frota.
Tá ótimo, muito obrigado, bom dia a todos.
O senhor Renato Ops, sobrinho da Avarini Ops Gestão, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, bom dia Felipe, parabéns aí pelos resultados. A gente viu uma forte recuperação das margens dos negócios da empresa. A minha pergunta é sobre a Bricklog, como é que anda? Vocês acham que vocês fecham a negociação até o final do ano, ou tá tudo dentro do previsto, ou vai ter novas postergações?
Olá, tudo bem, obrigado aí pela sua participação, pelas suas perguntas sempre bastante pertinentes. Bricklog, a gente continua trabalhando muito forte para que Bricklog aconteça, né? Ainda existem algumas condições precedentes para serem endereçadas antes da finalização do deal, né? Uma delas é com relação à licença ambiental para a construção do novo cais, né? Que eles têm que conseguir. E também o reforço de 80 metros do cais existente, que está em fase bastante avançada. Como o processo de licenciamento ele é um pouco mais complicado da gente afirmar quando consegue, né, uma vez que tem um processo burocrático que tem que ser endereçado, isso faz com que o nível de incerteza em relação aos prazos fique um pouco maior. Mas a gente continua trabalhando forte, acreditando que até o final do ano a gente consegue fechar essa negociação.
Ok, muito obrigado. Eu tenho uma segunda pergunta. São 5 novas embarcações até o final do ano que vem. Isso dá um reflexo muito grande na área de offshore. A minha pergunta é se a Petrobras vai licitar novas embarcações, se esses contratos, essas 5 novas embarcações, já estão com contratos fixados pela Petrobras, ou se, eu queria entender um pouquinho mais se vai haver também novas licitações de offshore pela Petrobras.
Renato, Arnaldo, Dessas 5 embarcações, 4 já têm contrato com a Petrobras, tá? Elas vão entrar em operação ao longo do próximo ano, né?
Uhum.
A cada 3 meses. Uma delas, ela está, a embarcação Poet, que a gente está construindo fora do Brasil, ela ainda não tem um contrato firmado, a gente está participando de alguns bids até inclusive na Petrobras. A gente tem uma certeza razoável de que ela vai ser contratada antes dela da prontificação. Ela deve chegar aqui mais para o final do ano, tá?
Uhum.
Então a gente tem 4 contratadas e uma em vias de, mas ela não está fechada.
Mas a gente acredita que a Petrobras vai continuar licitando, sim.
Vai continuar licitando. Tá ótimo, então. Muito obrigado.
O senhor Rodrigo Olivares, da Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Na verdade, é o Sami que está falando. Minha pergunta é em relação a esse novo potencial anúncio aí do marco regulatório de portos. Tem se falado aí especificamente em relação a terminais privativos, do governo tirar aquela questão da carga própria. Tendo em vista que os dois terminais de vocês são terminais de uso público, eu queria entender se vocês já imaginam algum tipo de impacto, como é que vocês estão vendo aí essas novas regras em geral para os portos aqui no Brasil. Obrigado.
Obrigado aí pela sua pergunta. A gente vem acompanhando muito de perto esse tema, é um tema importante para toda a indústria. Claramente, o que você tem hoje é um arcabouço regulatório, né, onde os nossos terminais estão dentro, né, que é porto público operado, né, por uma iniciativa privada, um processo de concessão, né, que é o nosso caso, e tem uma discussão sobre portos privativos de uso misto, né, onde, pela regulação atual, você tem que ter a maioria de carga própria para justificar a operação do terminal. Né, e dentro dessa discussão do marco regulatório, né, como tratar essas questões com o foco principal, com o foco do governo, de atrair mais investimentos para a infraestrutura portuária no Brasil. Né? A gente não acredita que o governo, para atrair investimentos, faça mudanças muito radicais no marco regulatório, né? Uma vez que mudanças muito radicais acabam fazendo um impacto contrário. Há algumas discussões também sobre questões e demandas de investimentos para renovação de contratos, etc. Eu queria esclarecer esse ponto, porque todas as renovações de contratos de concessão de terminais de contêiner no Brasil passam, sim, por discussões já atualmente de antecipação de investimentos ou investimentos adicionais necessários para a infraestrutura do porto. Então, não há uma mudança da equação atual nas discussões de renovação, né? É o que é, já funciona assim. No nosso caso mesmo, em Rio Grande, quando em 2006 nós discutimos a renovação do nosso contrato de concessão, havia como contrapartida o nosso investimento maior na segunda expansão do terminal de contêineres, né? Que a gente acabou entregando em Rio Grande em 2008. Salvador, agora com a área que nós incluímos na área concedida para essa expansão nova que a gente está entregando, também é, né, uma contrapartida de investimento. Então, isso não muda muito. Eu acho que é importante que as regras fiquem mais claras, né, para que os investimentos já para isso, como o governo coloca. Eu acho que isso é importante para o Brasil, importante para o setor, e a gente vem acompanhando isso muito de perto.
Desculpa, só para entender, especificamente no caso de Salvador, houve algum tipo de extensão no contrato com esses investimentos?
Não, ainda não. Mas é uma discussão que obviamente está no nosso radar.
Tá legal, obrigado.
O senhor Lucas Bengler, da Geração Futuro Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira delas é em relação aos terminais. A gente viu que, no caso do terminal de Rio Grande, esse trimestre ele foi bastante afetado pelos volumes de arroz e de cargas congeladas, como mencionado. Eu queria ter uma ideia de vocês em relação às perspectivas futuras das características das cargas que devem ser movimentadas nos terminais da Rosonsons, em relação à diversificação dessas cargas, o que vocês esperam daqui para frente na mitigação desses riscos mais vinculados a determinados tipos de cargas, como é que vocês estão vendo aí o setor de cabotagem, ou até mesmo de longo curso, em relação à movimentação de containerização de cargas que possam vir a fazer parte dessa movimentação adicional aí nos terminais. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é mais vinculada à parte de óleo e gás. A gente tem acompanhado a indústria de petróleo e parece que todos os suppliers compraram de forma integral a ideia, principalmente colocada pela Petrobras e pelas IOCs, de que a indústria do petróleo demonstra grande potencial de crescimento no Brasil. O que eu queria entender da parte de vocês é se o timing desse crescimento mais agressivo ele já pode acontecer a partir de 2013 ou se vocês estão com uma cabeça de que esse crescimento ele possa vir de forma mais gradual ou num horizonte maior de tempo para que isso seja refletido realmente na cadeia mais de fornecimento de equipamentos e serviços. Essas são as duas perguntas. Obrigado.
Obrigado, Lucas, pelas suas perguntas. Bom, com relação às cargas, o que a gente vem vendo é, durante o tempo que a gente opera o terminal de contêineres Rio Grande, o mix de cargas veio mudando. Né? E ele veio mudando com relação, inclusive, às condições de competitividade brasileira para exportação. Estou falando aqui de dois terminais que são eminentemente exportadores, né? Tecon Rio Grande e Tecon Salvador. Então, lembro que no início da operação a gente tinha uma concentração de carga muito grande na indústria moveleira gaúcha. Essa indústria moveleira começou então a focar mais no mercado doméstico do que o mercado internacional. Arroz quase não era movimentado em contêineres. E hoje ele representa 16% quase da carga movimentada no terminal. Então, houve um movimento de contabilização dessa carga muito forte. Frango congelado, a gente teve um problema local, né, de um cliente importante que passou por um processo, né, de aquisição, né, por outro player, que obviamente agora as operações devem se normalizar. A parte química e petroquímica, resinas hoje, por exemplo, responde por 19% do movimento de Rio Grande, a gente não vê grandes impactos negativos. Pelo contrário, a gente vê perspectivas positivas. Mas a gente continua trabalhando forte em Rio Grande para atrair novas cargas, atrair cargas do Uruguai, cargas argentinas, containerização de cargas que hoje não estão em contêineres, né, seja na indústria ou na cadeia da madeira, seja em soja, né. Então tem uma série de experimentos que a gente vem fazendo nos dois terminais, né, nessa frente de containerização de cargas, ainda mais sabendo que o nível de containerização, o índice de containerização no Brasil é bem abaixo da média mundial. Então, existe bastante espaço para isso, né? Então, esses são os esforços que a gente vem fazendo, né, principalmente para atrair esse tipo de carga. No Tecon Salvador, especificamente, um trabalho grande focado nas frutas. E, recentemente, a gente promoveu um grande debate sobre a cabotagem. E eu acho que o resultado desse debate é um resultado muito positivo para a região, muito positivo para o Brasil. Há muita perspectiva interessante para a cabotagem, e o Tecon Salvador é um terminal, né, que tira muito proveito e atende muito bem a cabotagem. Então a gente é otimista com relação a isso. Com relação ao óleo e gás, A velocidade dos investimentos nunca, ou a maior velocidade dos investimentos, nunca foi o nosso caso básico. Nosso caso básico sempre foi o crescimento mais gradual desses investimentos. É uma coisa que não há dúvida nenhuma é sobre a demanda ou a necessidade de novas embarcações de suporte à indústria de óleo e gás. Então, se não vão ser 350, vão ser 250, se não vão ser 400, vão ser 320, né, a quantidade é tão enorme que essa dúvida não existe. Né? E esse processo pode ser um pouco mais elástico, um pouco menos elástico. No nosso caso, especificamente, nós sempre consideramos de forma um pouco mais conservadora, né, os investimentos em óleo e gás e as derivadas desses investimentos no nosso modelo de negócio. É provável, na nossa visão, que os investimentos sejam um pouco mais distribuídos no tempo e menos concentrados. É o que a gente acha.
Tá bom, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta vinda do webcast. Com o novo estaleiro, vocês pretendem aumentar o ritmo de construção de rebocadores? Existe mercado para tantos rebocadores ou vocês pretendem aposentar uma quantidade maior também?
Bom, o que acontece é o seguinte, o investimento no novo estaleiro, ele visou uma estratégia de atender a indústria de óleo e gás, muito mais voltado para a construção de embarcações de todos os tipos para apoio à plataforma de petróleo, para embarcações de construção, pipelines, cable lanes. E, obviamente, o estaleiro novo permite que a gente tenha uma versatilidade maior na construção dos nossos rebocadores e das embarcações de apoio à plataforma de petróleo para o próprio grupo, né? Nós temos uma facilidade grande de calibrar os nossos cronogramas de construção com as condições do mercado. Tá? Falando especificamente de rebocadores, é óbvio que os portos brasileiros precisam de novos rebocadores e mais potentes, principalmente os portos novos que estão por vir. A gente tem portos hoje em dia muito bem atendidos já. E a nossa frota é uma frota que atende perfeitamente a necessidade dos nossos clientes ao longo da costa. E a gente vai continuar adequando o tamanho e a qualidade da nossa frota em função da necessidade do mercado. Como eu falei há pouco aqui, nós acabamos de assinar um contrato de financiamento para a construção de 12 novos rebocadores em condições bastante satisfatórias e a gente deve entregar essas embarcações em até 4 anos. O novo estaleiro também ele permite que a gente mantenha os custos de reparo, manutenção e docagens dentro do nosso grupo, tá? E permite a gente abrir um leque de construção de embarcações para terceiros, muito aí voltado para a indústria de óleo e gás.
Caso haja uma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Lucas Brengler, da Geração Futuro Corretora, gostaria de fazer uma nova pergunta.
Na verdade, é só um follow-on em relação à pergunta anterior. Esse número de embarcações, pelo que a gente percebe, eles levam aí um time de capitães e toda uma turma de especializada em termos de mão de obra. Se eles têm perspectiva no governo mexer um pouco na legislação que permite trazer esse pessoal de fora e resolver o gargalo que parece que existe aqui no Brasil de formação dessa turma mais especializada em termos de pilotagem, formação de equipe de embarcações, ou não é, é mais, é, a gente vai passar aí alguns anos ainda até ter essa formação mais, mais é, gradual, mais consistente no Brasil?
Lucas Arnaldo, o... bom, você deve saber que o governo e a Marinha e via Promimp investiu muito no, nas, nas escolas de formação de oficiais, está dobrando a capacidade das escolas. Isso tem ajudado bastante o mercado. É, agora, falando sobre tripulantes estrangeiros trabalhando no Brasil, existem algumas possibilidades, como tripulantes do Mercosul, ou tripulantes peruanos que tenham, que o Peru tem um convênio com o Brasil que permite a vinda de peruanos para o Brasil para operar em embarcações brasileiras. Então, esses são, vamos dizer, são algumas alternativas a escassez de oficiais no Brasil. Existe também uma licença temporária que você, que a gente às vezes consegue por 90 dias para manter tripulantes estrangeiros em embarcações que tenham a bandeira estrangeira, mas isso é uma coisa ainda incipiente. A gente não vislumbra uma mudança na legislação grande que permita que a gente tenha uma abertura para tripulantes estrangeiros irrestrita, tá? Vão acontecer coisas pontuais que têm melhorado as condições do mercado, mas a gente não acredita numa mudança drástica, tá?
Isso pode ter reflexo em uma redução de custos mais à frente desse, dessa parte, nessa linha? Nos resultados ou não? Os salários que hoje estão altos devem permanecer nessa linha, ou em perspectiva de trimestre até anos mais próximos, como 2013, 2014?
O que a gente espera aqui falando não é uma redução do custo de tripulação, né, mas é uma diminuição, arrefecimento da evolução do custo de tripulação, né, que cresceu muito fortemente nos últimos 5 anos. Então, é como o Arnaldo falou, a gente não vê nenhuma revolução em legislação, a gente vê algumas flexibilizações pontuais e um arrefecimento do crescimento desse custo.
Tá bom, entendi. Obrigado.
Caso haja uma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Felipe Guterres para suas considerações finais.
Para fechar, gostaria de agradecer a presença de todos em nossa conferência de resultados. Estamos vivenciando uma época bastante importante para a companhia, visto que os projetos de expansão do Tecon Salvador e Estaleiro Guarujá 2 estão próximos a serem concluídos. Gostaria de agradecer também aos nossos colaboradores por sua confiança, empenho e comprometimento. Recentemente conseguimos entregar alguns projetos internos muito importantes que visam melhorar nossos controles e processos e, ao mesmo tempo, apoiar nossas decisões de investimento. Agradeço a vocês por todos os esforços depositados nesses projetos. Para nossos acionistas, ratifico que continuamos a zelar pela disciplina financeira para suportar nosso crescimento, sempre atentos às novas oportunidades. Continuamos cientes dos desafios que estão por vir, analisando diariamente potenciais impactos de execução do nosso plano estratégico e trabalhando duro para entregar os retornos de longo prazo esperados por vocês. Muito obrigado e tenha um bom dia.
O Conference Call da Wilson Sons Limited está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.